Antes de orarmos juntos, eu lerei uma palavra dos Atos dos Apóstolos, que todos nós já conhecemos. Atos 22, a partir do versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não viram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. e disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Até aqui essa preciosa palavra. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos nesta hora, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, ó Deus. Tu vês o nosso coração, Tu conheces o nosso desejo, Tu sabes, ó Deus, o que estamos buscando, ó Senhor. Somente de Ti, Senhor, de quem vem o socorro, olhamos para Ti e Te pedimos, Senhor Jesus, abençoa-nos, abençoa Teu povo, abençoa Tua palavra, abençoa todos, ó Deus, que olham para Ti, Senhor, que oram a Ti, ó Deus. Ajuda-nos e tem misericórdia de nós, Senhor. Toca os lábios e a boca através das quais Tu queres falar e falarás, ó Deus. Conceda graça para a glorificação do Teu nome. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. Vocês percebem que a minha voz ainda não está boa novamente, mas o meu humor está melhor. Eu prefiro ter um bom humor do que uma voz ruim. Mas, seja como for, ainda somos gratos a Deus pelo fim de semana. Vocês podem imaginar que estamos aqui e expressamos coisas que nunca vimos antes, que não sabíamos e não havíamos explicado antes. E quando então se vê a fidelidade de Deus em tudo, então sabemos apreciar a sua graça. Na segunda-feira à noite, estamos juntos como irmãos e tentamos reconhecer a vontade de Deus e nos perguntamos como podemos nos aproximar de Deus, como as reuniões podem ser organizadas para que Deus possa chegar plenamente ao seu direito. Vocês sabem que o poderoso nas pregações ou cultos de um Paulo, de um Pedro e de um Filipe e de um irmão Branham não foi o discurso longo ou curto, não foi apenas a exposição dos mistérios divinos, mas o fruto de Deus que surgia da palavra e por meio do Espírito. Isso se tornou um pedido para nós. E depois de uma vivência especial na noite passada, que durou até tarde da noite, eu tive que dizer assim ao Senhor hoje, quando os homens da América vieram e perguntaram onde está o avivamento no país de Gales, vocês se lembram disso? E se me lembro bem, eles provavelmente perguntaram a um policial, está certo? E os senhores esperavam uma indicação de caminho. Lá, pegue o trem tal e tal, e o ônibus, e depois mudem de novo, e depois assim e tal. Então, vocês chegarão em algum momento lá. E esse homem disse, eu sou o avivamento do País de Gales. E eu contei isso tudo ao Senhor assim, e pedi que Ele fizesse com que eu e que nós, se eu puder dizer assim, que pudéssemos ser uma restauração daquilo que se trata hoje, que Ele nos faça assim, Então, isso não é pedir demais. Com Deus, a palavra e a vivência e a ação sempre coincidem. Porque nesses dias, os atos de Deus e as palavras de Deus não deveriam estar em concordância? Todas as vezes, pessoas em um certo reavivamento receberam de Deus o que foi pregado a elas. Isso, nós vivenciamos isso com muita clareza. Mais do que foi pregado, as pessoas raramente vivenciaram ou receberam, mas no tempo da justificação, eles creram e levaram para casa o que foi pregado. Eles foram os justificados pela graça. Para eles, não foi apenas uma pregação que de repente foi mantida, mas uma palavra que penetrou neles. O Espírito vivificou e eles foram o resultado dessa proclamação. Foi o mesmo nos dias do movimento de santificação, o mesmo nos dias do movimento pentecostal, e todos nós podemos colocar a mão em nossos corações. As pessoas vinham de perto e de longe. Elas ouviam a palavra de Deus e aceitavam, recebiam. Era quase uma obrigação divina. Pertencia junto a proclamação e a vivência. Pertencem juntos para Deus. Se houver uma distância de milhas, ou para colocar em nossos termos, uma distância de anos, então um dia entraremos em desespero. E tem que chegar ao ponto que nós sejamos um testemunho vivo do que Deus prometeu e revelou para esse tempo. E se olharmos bem corretamente, então entendemos tão bem a mensagem de que o caminho da congregação vai por meio de justificação, santificação, do batismo no Espírito Santo e então no aperfeiçoamento para sermos conduzidos como uma noiva ao encontro do noivo. E todos nós temos que levar isso com toda a seriedade aos nossos corações. Não há ninguém que possa passar ao largo disso. E se isso nos impactar de tal forma, nos tomar interiormente de tal forma que simplesmente não possamos fazer outra coisa a não ser dizer: Senhor, aqui estamos nós. A tua palavra jamais voltou vazia. Deveria ser diferente hoje? Tu mudaste? Aonde está faltando? Por que acontece assim? Deus fez tudo. E quase teríamos que dizer, se todos os outros tivessem dificuldades ou tiveram, então certamente não é assim de tal forma conosco, pois quando houve um tempo, desde os dias do Senhor e do cristianismo primitivo, em que Deus tenha se confirmado como vivo e verdadeiro de tal forma como em nossos dias, nós podemos ver as imagens da coluna de fogo, podemos ver a foto com a nuvem, tudo confirmações sobrenaturais de que Deus enviou seu servo, comissionou seu profeta para trazer a última mensagem. Houve milagres e sinais no céu e na terra. Não há uma desculpa para isso. E isso nos leva interiormente em uma grande aflição. Não em desespero, mas em um anseio, um desejo de que Deus confirme o que ele disse em suas palavras. Que todos nós possamos ser um testemunho vivo da obra de Deus nesses dias. Que a palavra divina pudesse ser seguida pela ação divina, a vivência com Deus. E quando todos nós chegarmos ao ponto de dizer: Senhor, nós não sairemos daqui a menos que tu tenha nos abençoado. Nós cantamos na canção de Jacó que vemos a escada para o céu, e o Senhor disse isso no primeiro capítulo do Evangelho de João: vereis coisas ainda maiores, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem. Nós temos as maiores promessas de todos os tempos. Tudo foi resumido e nos foi colocado à mesa. O Senhor nos preparou uma mesa farta para nós na presença de nossos inimigos. E somos gratos por cada palavra, por cada ensinamento, por cada bênção, por cada vivência que já tivemos. Por outro lado, o tempo nos aperta e estamos sob uma certa impressão de que Deus quer fazer algo com poder. E as Santas Escrituras dizem que todos os profetas do Antigo Testamento, naturalmente, até João, eles profetizaram. E a partir de então, o reino de Deus é proclamado. E aquele que pratica violência entra com força. Portanto, Deus quer, e disto estou firmemente convicto, Deus quer a palavra pregada, Deus quer dar vida à sua mensagem e a tudo o que acompanha. Ele quer se confirmar ele mesmo naqueles que aceitaram sua palavra. Ele quer dar testemunho disso. E eu penso, se acabamos de ouvir de Saulo, são todas vivências maravilhosas. E eu disse a vocês, quando estive em Damasco, e os irmãos disseram com entusiasmo ao irmão Frank: se você já não quer ver mais nada, mas pelo menos as cidades onde o Senhor teve um encontro com Saulo e lhe apareceu na luz, isso você precisa ver de todas as formas. Bem, eu fui junto, mas na minha alma ardia um desejo completamente diferente do que ver uma estrada antiga, ou um arco antigo, ou uma parede antiga. Esse não foi o desejo do meu coração, mas sim encontrar o Senhor de tal forma como Saulo foi encontrado por ele. E se ouvimos corretamente, lá é dito que Saulo havia se esquecido de si mesmo a tal ponto que não lhe bastava andar por Jerusalém, Tarso ou qualquer outro lugar. Em vez disso, ele se colocou fervoroso e se destacou de acordo com a lei judaica, naturalmente encontrado sem qualquer ofensa, como ele pensava. Eu não sei onde a lei ordenou que ele fizesse aquilo que ele fez, eu não sei, mas esse não é também o nosso tema agora. Mas se o Senhor pode ter encontro com tal pessoa que está cheia de raiva, que está perturbada, que como nós lemos, deixou prender homens e mulheres sem ser um juiz, sem ser um promotor, sem ser um policial, sem qualquer autoridade, que esse fervor religioso o dominou e o Senhor tem um encontro com esse homem e diz: bem, até aqui e não mais adiante. De agora em diante, você será uma ferramenta escolhida para mim. Se isso é possível para Deus assim, então deve ser uma boa chance, muito boa e real para todos nós, de nos apresentarmos a Deus com tal desejo em nosso coração de que Deus se revele, que Ele confirme Sua palavra, sim, de que Ele pudesse trazer à tona a realidade em nós e por meio de nós. Nós todos estamos cientes de que não alcançaremos o alvo da forma permitida, mas somente de acordo com a perfeita vontade de Deus. Como essa perfeita vontade de Deus é, talvez no momento não podemos julgar, mas uma coisa podemos dizer: Ele nos guiará de acordo com a Sua palavra, pois Sua vontade foi estabelecida em Sua palavra. E isso de uma vez por todas. E Ele deu Seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Portanto, o pedido que está no meu coração é que Deus possa ser glorificado por meio de nós. Que a proclamação bíblica possa trazer resultados bíblicos e vivências bíblicas para cada um individualmente. Eu creio que podemos confiar totalmente em Deus, como sempre. O que nos impede de crer completa e plenamente em Deus? Ele é fiel à Sua palavra, ao Seu povo. O que nos atinge, isso atinge a Ele. Ele diz: assim como fizestes a um desses pequeninos que crê em mim, fizestes a mim. Mas também o que não fizeste a eles, também não fizestes a mim. Eu estava com fome e não me alimentastes. Eu estava enfermo e não me visitastes. E assim por diante. Nós podemos ver que Ele, como a cabeça, Ele está ligado ao Seu corpo, aos Seus membros, e que tudo isso forma uma unidade divina. E então, já estaremos sendo ajudados se percebermos que a mão, o pé ou qualquer outro membro do corpo não precisa agir por conta própria, mas que as instruções vêm da cabeça. E Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo ajuntado, unido. E é isso que nós precisamos enfatizar agora. Não apenas vindos de muitos povos, línguas e nações, e permanecendo em uma diversidade de pontos de vista, mas reunidos em uma unidade divina sob a proclamação desses últimos tempos e unidos pelo Espírito Santo nesse organismo divino para que Deus possa se revelar. Deus é um Deus vivo e ele não tem membros mortos em seu corpo. Se um membro morreu e não é mais atravessado pela vida, então é mais um obstáculo do que uma ajuda. O Senhor quer fazer de nós membros vivos no seu corpo, membros que pertencem ao seu corpo, que estão imbuídos de sua vida e que podem seguir a menor sugestão e fazer o que ele quer que seja feito como cabeça. Quando olhamos para o corpo terreno, eu não digo uma vez sequer para a mão, pegue agora os óculos, ou pegue a Bíblia agora. Tudo acontece automaticamente, sem que nada seja dito. Eu não digo pé, levanta-se agora, ou sente-se agora, mas tudo vai completamente automático. A cabeça que governa todas as funções, todas as atividades, tudo está sob controle de cima. Se ao menos pudéssemos ver isso transferido, nós temos que vivenciar isso. Pudéssemos ver isso transferido para o corpo do Senhor, que nós fomos unidos em tal harmonia divina, que tudo pode ser totalmente automático. Vivemos em um tempo em que o automático tem que dar lugar ao incômodo manual, e por que não isso no espiritual também? Você pode dizer, ainda há um caminho longo para isso. Poderia ser, se nós tivéssemos que fazê-lo. Mas se confiarmos em Deus, então valeu a Saulo uma única vivência. E a partir desse momento, ele foi uma nova pessoa, uma pessoa transformada. E foi-lhe dito, vá, lá lhe será dito o que você deve fazer. E deixa te batizar e que seus pecados sejam lavados, invocando o nome do Senhor. Porque justamente é o versículo bíblico, é mal compreendido por muitos, porque não leem completamente. Eles dizem que o perdão ou a lavagem dos pecados está no batismo. Não. O perdão dos pecados está no sangue do Cordeiro. O batismo é uma confirmação de que os seus pecados estão perdoados. Está escrito literalmente. Levanta-te, deixa-te batizar e invoque o nome do Senhor para que os seus pecados sejam lavados. Então, no invocar do nome do Senhor. Mas esse não é o nosso tema hoje à noite. Aqui, no Salmo 80, nos é dito, Salmo 80, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Não é esta uma palavra maravilhosa? Deus não precisa de uma pessoa que diga: espere um minuto, isso eu vou fazer eu mesmo. Deus precisa de ferramentas, vasos, que não sabem fazer nada, mas que se tornam disponíveis para que Ele possa usá-los. E como tais vasos, nós queremos nos consagrar ao Senhor e dizer: ó Deus, nós não aguentamos mais. Nós ouvimos a maior mensagem de todos os tempos. Nós recebemos os ensinamentos mais profundos em uma extensão que nunca antes foi revelada a nenhum dos apóstolos e profetas dessa maneira. Então alguém pode pensar: ou você não está indo longe demais? Você não está fazendo mal a um Pedro e a um Paulo? Não, nem de longe. Também esses homens, há quase 2000 anos, esperaram por todas as coisas que agora estão sendo cumpridas no fim dos dias, nessa era profética. Pedro e Paulo já estavam no Senhor já há muito tempo, quando João recebeu a revelação final de Jesus Cristo na ilha de Patmos, quando lhe foi revelado o mistério das 7 epístolas e dos 7 castiçais. E hoje nós podemos, como perdoados por Deus, podemos olhar para trás e integrar o que Deus falou por meio de Moisés, por meio de Abraão, Isaac e Jacó, por meio de todos os profetas e apóstolos, no programa geral de Deus. E assim, proclamar todo o conselho de Deus como ele tem que ser proclamado para esse tempo. Noé proclamou isso na medida em que estava para o seu tempo. Todos os outros falaram de sua parte sobre o que estava por vir. Profetizaram sobre a graça e sobre aquele que viria para nos salvar. Mas então, quando o tempo se cumpriu, Deus resumiu todas essas afirmações de um período de mais ou menos 3.500 anos ou 3.600 anos, e as cumpriu e as tornou realidade em Cristo. Um profeta raramente conhecia o outro, mas todos falavam pelo mesmo Espírito. Hoje, nós podemos ver, e não apenas ver, mas resumir o que Deus falou por meio de todos eles. Está aqui que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos e faze brilhar o teu rosto para que sejamos salvos. Há uma outra passagem na Bíblia na qual está: a salvação vem do Senhor. E tal salvação divina nós queremos vivenciar, com basicamente tudo o que faz parte dela, sem o menor compromisso, sem tirar nada. Ó Deus, restaura-nos e faze brilhar o teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando a tua ira fumegará apesar das orações do teu povo? Sempre foi orado, mas Deus sempre respondeu, Ele sempre ouviu. Tu nos fizeste comer pão de lágrimas e nos encharcaste com baldes de lágrimas. Fizestes de nós motivo de discórdia para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós. Quando vem, então vem. Então vem de uma vez só, e vem de todos os lados. E então não temos mais uma saída, mas um refúgio. Bem-aventurado o homem que não busca uma saída, mas o refúgio, e o encontra. Se compararmos isso aqui, dificilmente há uma situação que não tenha sido descrita nos Salmos. Fizestes de nós motivo de discórdia para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós. E então, no versículo 8, ó Deus dos exércitos, restaura-nos e faze brilhar o teu rosto para que sejamos salvos. Que essa seja nossa oração nesta noite. Afinal de contas, não estamos aqui para pregar, mas para falar com Deus. São pedidos de oração, aflições, estão por toda parte. Quase pensaremos que não é possível, mas o diabo realmente anda por aí como um leão que ruge, procurando devorar a quem possa engolir. Mas então nós olhamos para o Cordeiro de Deus, para o leão da tribo de Judá, para a raiz de Davi, que venceu e também derrotou o inimigo, e que pôde dizer: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Amados, vamos levar essa causa juntos a sério e digamos: Senhor, tu deste a Abraão o que tu lhe prometeste, tu cumpriste em Isaque o que tu lhe prometeste, tu confirmaste em Jacó a tua aliança. E nós poderíamos continuar a listar um registro inteiro do que Deus fez. E se olharmos então para o começo do Novo Testamento, veremos de que forma maravilhosa o Senhor também lá não apenas falou, mas cumpriu. João não tinha apenas uma mensagem, ele tinha o resultado da mensagem divina, e ele diz então, em um lugar, do amigo do noivo, ouvindo a alegria da noiva, e ele diz: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo fica ali e ouve o grito de júbilo da noiva. Já lá, a noiva do Cordeiro começou. Já lá, um povo foi chamado para fora e levado ao Senhor. Pessoas que na redenção haviam sido incluídas, sempre havia um resultado da proclamação divina. E hoje, na pregação que estamos traduzindo justamente agora, lá o irmão Branham fala para cerca de 120 pessoas, quase em uma reunião num pequeno salão, e ele diz: vocês são o resultado dessa mensagem, da proclamação da palavra de Deus. Amados, nós não fazemos nenhum acordo com ninguém, mas simplesmente ainda não estamos completamente satisfeitos divinamente. Nós dizemos, como o profeta Isaías: a cama é muito curta para se estender, e as roupas de cama também são muito curtas para que possamos nos cobrir. É assim que as coisas são. Pode se estender, mas não é suficiente. A cabeça fica de fora ou embaixo os pés. Alguma coisa não é assim como deveria ser. E, no entanto, nós sabemos que o nosso Senhor disse: eu vim para que tenhais vida e abundância. Nós temos que, uma vez, crer na generosidade de nosso Deus e tomá-lo na sua palavra, não com fanatismo, mas com fé. Essa é a grande diferença. Não bater nas cadeiras, nem fazer barulho desnecessário, mas clamar ao Senhor de todo o coração. E vocês verão que surgirá, pois foi semeado. E essa semente divina surgirá, brotará. Ah, que Deus pudesse resumir tudo em vivências, pudesse dar como Ele resumiu sua palavra de todas as eras e nos deu esse ensinamento pela graça. Como disse o irmão Branham, no último tempo, ambas cairão juntas, a chuva temporã e a chuva serôde. O ensinamento e a bênção de Deus, que surge como frutos, e assim, nós queremos realmente confiar no Senhor e tomá-lo em sua palavra, nos abrir, falar com Ele, porque Ele falou conosco. E como sua palavra caiu em nosso coração, nós temos o direito não de falar com Ele de cor, mas falar com Ele do interior, para dizer-lhe o que justamente vem ao nosso coração, e que seja uma promessa que Deus fez em sua palavra: eu restaurarei tudo o que foi perdido. Essa pregação, o irmão Branham pregou em agosto de 55, em Karlsruhe, sobre Joel: eu vos restaurarei todos esses anos. Hoje, isso é mais atual e relevante do que foi naquela época. Portanto, nós vamos chegar ao Senhor pela fé e invocá-lo juntos, com a convicção de que Ele ouvirá e responderá às orações, como nós lemos. Mesmo que nos tenhamos tornado um ponto de discórdia, mesmo que tudo seja negativo, hoje vamos olhar para o Senhor, que falou conosco de forma tão fiel e tão graciosa. E o falar divino sempre tem apenas um propósito, a saber, gerar fé em nós naquilo que Ele prometeu e nos falou por meio de Sua palavra. E é isso que queremos fazer agora, nos achegarmos a Ele pela fé. Vamos nos levantar e vir para a frente e orar juntos. Será que realmente entendemos hoje, de todo o coração, que Deus, porque Ele tem algo em mente para nós, Ele nos deu a palavra da promessa divina para fazer com que uma esperança ganhasse vida em nós e a despertasse? E essa esperança que vem disso não leva à decepção, mas à realização. Eu penso dizer, se contemplamos a Bíblia, todos aqueles a quem Deus falou compreenderam que Ele só fez isso para lhes dar aquilo que Ele havia prometido. E o mesmo nós deveríamos aceitar na fé com a ajuda de Deus. Não mais olhando para nós mesmos, mas para o Senhor, cuja palavra não pode voltar vazia de forma nenhuma. Isso é impossível. É uma palavra viva que nós recebemos. E essa palavra tem que se desdobrar e trazer à tona o que disse. E não é necessário nenhum esforço próprio, apenas crer. O que Maria disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, eu sou a serva do Senhor. Comecemos realmente na fé, começar a agradecer ao Senhor, bem naturalmente. Tudo mais virá por si mesmo, o sobrenatural virá. Precisamos começar a agradecer a Deus naturalmente, e então o sobrenatural virá. Quem não começar naturalmente, com esse não virá. Mas eu espero que de fato tenhamos compreendido. Pode ser que, porque estamos esperando já tanto tempo, que nós achemos difícil fazer essa conexão. Mas eu posso dizer mais uma coisa. Isso não por nossa causa, ou para perguntar, talvez seja melhor formulado. Deus não nos preservou em sua clara e verdadeira palavra revelada? Nós podemos ter sido tratados com pena por um bom tempo, como pessoas que de alguma forma não foram levados em uma direção ou movimento. Mas nós só queremos uma direção, e essa tem que ser em direção ao céu. Somente Deus deve chegar ao seu direito. Nós não teremos esperado em vão. Pelo contrário, Deus cumprirá na sua fidelidade a sua palavra. Talvez nem precisamos orar com a voz para que fique rouca, mas falar claramente com o Senhor, como um amigo fala com seu amigo, e dizer: Senhor, Tu falaste comigo, eu recebi a Tua palavra e eu creio que Tu a confirmarás e cumprirás. Assim, bem naturalmente, agradecer. Sim, e todo o resto é deixado para Deus. Louvor e gratidão seja ao Senhor.